6:36, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. 3 pessoas são baleadas e uma morre em Castro. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Paraná. Uma indicação aí de crime passional na cidade de Castro. 3 pessoas foram baleadas na noite de ontem, terça-feira. Uma delas acabou morrendo. A situação ocorreu na rua Oscar Vikoski, no Jardim Pandorf. As autoridades competentes estão apurando o caso para entender a situação e as circunstâncias. Contudo, as informações já preliminares apontam que um homem atirou contra a ex-companheira e com o atual namorado dela. Seria motivado por ciúmes. O atirador teria sido atingido instantes depois e entrado em óbito. No entanto, as indicações é de que ele possa ter cometido suicídio. As circunstâncias estão sob investigação. O casal foi socorrido em estado grave e encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Castro. A Polícia Militar isolou a área do crime. A criminalística fez o recolhimento de informações para realizar a perícia no local. A polícia também já buscou informações iniciais que fazem essa indicação de que teria sido um crime passional em que o autor dos disparos contra a ex-mulher e também o atual namorado dela teria morrido e eles estariam em estado grave, mas o atual namorado teria conseguido conversar com a polícia e falado sobre o que acabou acontecendo na noite de ontem em Castro. A investigação segue e a gente atualiza a qualquer momento o estado de saúde dessas duas vítimas que sobreviveram, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas informações. Mais um apenado foi executado a tiros em Cascavel, no Oeste. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. O homem era apenado do sistema do DPEM e, segundo a Polícia Penal, ele fugiu do canteiro de obra na tarde desta terça-feira e foi executado a tiros. O corpo dele foi encontrado na rua Ângelo Sbardella, no bairro Cascavel Velho. As equipes de socorro foram acionadas, mas nada puderam fazer, só puderam constatar o óbito desse homem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 7 tiros o atingiram. Segundo nota divulgada pelo DPEM, a evasão dele foi registrada na mesma data e a Polícia Penal foi comunicada imediatamente pela empresa responsável. O apenado possuía autorização para trabalho externo e desempenhava funções na empresa desde julho de 2024. A Polícia Penal reforçou que está colaborando ativamente com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes para elucidar este caso. A vítima foi identificada como Diego Rafael Cardoso e o homem é o segundo apenado assassinado enquanto fazia trabalho externo só neste ano. Na manhã da última segunda-feira, um homem foi morto a tiros em frente à prefeitura aqui de Cascavel. Ele estava há mais de um ano cumprindo serviços de com a tornozeleira eletrônica, né? Estava trabalhando no pasto há pelo menos 60 dias. Não foram divulgadas informações sobre ligações entre os dois crimes. 3 pessoas já foram assassinadas em Cascavel nos primeiros dias deste ano. E nesta manhã, durante a operação da Delegacia de Homicídios, a polícia prendeu 3 homens. E essa ação investiga uma tentativa de homicídio contra um adolescente no final do ano passado. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica. Então, mais um detento, né? Mais um apenado executado a tiros lá em Cascavel, no oeste do estado. Agora, essa história aqui, gente. Criança de 9 anos escuta a mãe ser assassinada e liga para a diretora da escola. O suspeito, de acordo com as investigações, é o ex-companheiro, sempre isso, né? Que foi preso em flagrante horas depois do homicídio. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre esse caso. Cláudia, bom dia.
Bom dia. Você é uma criança que tem transtorno de espectro autista e de apenas 9 anos, que pediu esse socorro para a diretora da escola onde ele estuda, após ouvir a mãe ser assassinada em São Jerônimo da Serra, que fica a 94 quilômetros aqui de Londrina. De acordo com a Polícia Militar, uma menina, a Ana Luísa Bezerra, de 28 anos, ela foi morta na casa onde vivia com o filho, na segunda-feira. O suspeito, de acordo com as investigações, é o ex-companheiro, que foi preso em flagrante horas depois desse caso no distrito de São João do Pinhal. Segundo a Polícia Militar, após ouvir os gritos da mãe, a criança ligou para a diretora da escola em que estuda, em Nova Santa Bárbara, município a 16 quilômetros de distância da cidade onde o crime aconteceu, e a diretora imediatamente acionou a PM. Ao chegarem na casa da vítima, Ana Luísa, a mãe, estava morta com um fio enrolado no pescoço, diversas escoriações pelo corpo, e ela foi sepultada nessa terça-feira. O acusado está detido na cadeia pública de Cornélio Procópio. Lucian.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Três novos deputados, vamos mudar de editoria agora, falar de política, né? Três novos deputados assumem vagas na Assembleia Legislativa do Paraná, vagas estas deixadas por deputados que pediram licença para assumir prefeituras aqui na capital. Foram eleitos, portanto, nas eleições do ano passado. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações, traz este saldo. Quem são esses deputados? Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. São os deputados Vilmar Reichenbach, do PSD, o Jairo Tamura, do PL, e o Dr. Leônidas, do Cidadania, que vão ocupar aí as vagas que eram de Tiago Amaral, do PSD, Marcel Micheleto, do PL, e Douglas Fabrício, do Cidadania, que ganharam as eleições municipais no ano passado. Esses três novos deputados foram empossados na Assembleia Legislativa do Paraná e eles assumem já neste ano. A composição nova corresponde ao resultado das eleições realizadas em 2022, já que esses três novos deputados eram suplentes dos que deixaram o cargo. Amaral assumiu a função como prefeito de Londrina e, com isso, o Reichenbach, que é o seu segundo suplente, passa a ocupar a função de deputado. O primeiro suplente, o deputado Pedro Paulo Bazana, do PSD, já ocupa a vaga deixada por Márcio Nunes, do PSD também, que é atualmente secretário de Estado do Turismo. Micheleto foi eleito prefeito em Assis Chateaubriand e Fabrício, chefe do executivo em Campo Mourão. Os dois municípios ficam localizados aí, respectivamente, no oeste e centro-oeste do Paraná. Dessa maneira, as cadeiras na Alep foram preenchidas por Tamura e Dr. Leônidas. Reichenbach é natural de Francisco Beltrão, ele é formado em Economia Doméstica e Ciências Econômicas, ele foi vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade no sudoeste do Paraná. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual. Tamura foi eleito vereador de Londrina em 2008 e é graduado em Agronomia e Direito. Ele ocupou a função como presidente da Associação Cultural e Esportiva de Londrina. O deputado também foi vereador na cidade entre 2017 e 2024. O Dr. Leônidas é médico formado pela PUC e era vereador na cidade de Paranavaí, no Noroeste, desde 2016. O parlamentar também foi presidente da Sociedade Médica de Paranavaí e vice-presidente da Associação Médica do Paraná. Lucian, então, essas são as alterações, três novos nomes que assumem a Assembleia Legislativa do Paraná até o ano de 2026, pelo menos. Volto com você.
Tá aí, obrigado, Bruno, pelas suas informações, pelo menos, né? Pelo menos até 2026. Igreja comemora 50 anos com ação social e bolo de 50 metros. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Lucien. Bom dia para quem nos acompanha também. Na verdade, é uma semana inteira de festa, de comemoração, com direito à distribuição gratuita desse bolo gigante aí de 50 metros e uma ação social que vai acontecer nesse sábado, com mais de uma dezena de serviços oferecidos gratuitamente à população. Isso marca o aniversário de 50 anos da primeira igreja presbiteriana renovada aqui de Maringá, que tem uma importância histórica nacional. Foi nesse mesmo endereço, aqui no centro de Maringá, na Avenida Tamandaré, número 975, quadra 1, lote 1 de Maringá, que nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Isso exatamente 50 anos atrás, no dia 8 de janeiro de 1975. E aí, para fazer toda essa celebração, essa comemoração, foi elaborado então esse bolo gigante que vai ser servido amanhã, quinta-feira, logo após o culto ali na igreja. 50 metros de bolo para o pessoal poder comemorar bastante, comer bastante bolo também. E no sábado, essa ação social promovida por voluntários. Outro ponto é que essa história desses primeiros 50 anos foram registradas em um livro, o livro 50 Anos do Amor de Deus, que eu tive o privilégio de poder escrever. E lembrando que também hoje acontece aqui em Maringá essa reunião, essa Assembleia Nacional com pastores, representantes de todo o país aqui em Maringá, celebrando esses 50 anos. Uma grande festa, né, Luciano?
Sem dúvida, dona Brenda Caramasco, uma grande festa. É, eu vi uma foto sua com este livro e bacana, parabéns aí pela autoria deste livro, que comemora 50 anos desta igreja, desta obra, né, e com este bolo de 50 metros, que certamente a senhora terá um pedaço reservado, né, e se sobrar mais algum, pode mandar aqui para Curitiba. Agora são 10h47, postos fixos e itinerantes do Verão Maior Paraná, que oferecem lazer, atividades esportivas, culturais e ações de cidadania aos turistas e moradores locais, já atenderam mais de 500 mil de pessoas nas praias do nosso litoral. O Patrick Gouveia tem informações. Bom dia, Patrick.
Alô, Cian, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A edição 2024-2025 do Verão Maior Paraná registrou até o último domingo, dia 5, mais de 500 mil atendimentos aos veranistas e moradores locais. Esse número reúne as participações do público nas ações e serviços ofertados pelo governo do estado do Paraná durante a temporada de verão. As atividades iniciaram no dia 28 de dezembro, e o relatório com os dados foi divulgado ontem pela coordenação do Verão Maior Paraná. Com uma programação diversificada e gratuita, são ofertadas atividades de esporte, cultura e lazer. As ações acontecem de terça a domingo, em dois turnos, das 8 da manhã ao meio-dia e das 3 da tarde às 7 da noite. A estrutura foi projetada para atender a diferentes públicos, desde crianças até idosos. São atividades variadas como ginástica, dança e caminhada, recreação infantil e avaliação física, torneios esportivos de beach tênis, futebol e vôlei de praia, além dos eventos especiais que acontecem nos finais de semana, como os jogos de aventura e natureza. São disponibilizados também equipamentos como tecbol, muro de escalada, tirolesa e quadras poliesportivas nas areias. Outro número de destaque também foi atingido no chamado condomínio, um espaço que reúne 11 órgãos estaduais para promover a cidadania. Nesse espaço, é possível ter acesso a programas sociais, conversar com servidores públicos e acessar serviços digitais. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick Gouveia, que está no litoral. Chove nesta quarta-feira nas praias aqui do nosso Paraná. E assim encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.